Obrigado, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras. Daqui a pouco eu vou estar indo participar de uma solenidade presidida pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, onde nós teremos a posse do novo secretário de Biodiversidade e Floresta do Brasil. Há pouco tempo atrás, convidado pela Organização das Nações Unidas, o professor Braulio Dias saiu do Ministério, da Secretaria de Biodiversidade, e foi representar o Brasil nas Nações Unidas, tratando desse tema tão importante que é a biodiversidade. Também, nessa mesma solenidade, teremos a posse, então, do senhor Dr. Roberto Brandão Cavalcante como secretário de Biodiversidade e Floresta e do Dr. Carlos Augusto Klink na Secretaria de Mudança Climática e Qualidade Ambiental. E, por fim, também ainda nessa solenidade, teremos a posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Depois da saída do Dr. Rômulo, assume hoje o Dr. Roberto Ricardo Vicentim. Com isso, a equipe da ministra Isabela volta a ser composta e eu queria dizer da minha confiança que a ministra Isabela, à frente do Ministério do Meio Ambiente, siga trabalhando com a agenda da maior importância para o país, que é a agenda da Rio Mais 20, cuidando também do bom andamento dessa atualização, dessa revisão, que eu espero seja ajuizada do novo Código Florestal. O Senado cumpriu bem seu papel aqui, quando apreciando a matéria que chegou no Senado como sinônimo de um gravíssimo problema, por conta dos desentendimentos, por conta do próprio atraso que ela carregava consigo, depois do Brasil ter na versão do Código Florestal de 1934 e na versão do Código Florestal de 65, uma referência de legislação com inovação, com opção pela floresta, depois dessas últimas duas décadas, onde o Brasil se viu diante de uma situação inusitada, de ter uma legislação exemplar no mundo, mas ter uma realidade de mau exemplo no mundo. Isso ocorreu no sul do país antes da década de 80 e depois se agravou na década de 80 no Cerrado e no bioma da Amazônia. O Brasil, então, sempre foi uma referência do ponto de vista de legislação ambiental, mas quando o olhar ia para a realidade, para a paisagem brasileira, para o que ocorria nos biomas do Brasil, tinha um distanciamento enorme entre a realidade e o que previa a legislação. E aí o presidente Lula, em junho de 2008, resolve estabelecer por decreto, um encontro entre a realidade e a legislação brasileira no que diz respeito à proteção de nossas florestas. E, obviamente, que aí nos vimos todos diante da realidade real. Ou seja, Brasil com uma legislação ousada, avançada, que era citada e servia de referência nos encontros quando o tema era floresta, mas quando o olhar se voltou para a realidade, nós vimos que o Brasil tinha e servia de um mau exemplo há décadas do ponto de vista de proteção dos seus biomas, especialmente da floresta amazônica. E alguns rapidamente falaram: é simples para resolver isso, senhor presidente. É fácil, a legislação é rígida demais, a realidade é diferente do que a legislação prevê, é simples, muda-se a lei. E foi isso que ocorreu na Câmara dos Deputados na primeira versão do Código Florestal. Obviamente que não posso deixar de reconhecer os avanços que foram trazidos também a partir de um posicionamento do deputado Aldo, então relator, hoje ministro, relator do Código Florestal. Mas o ambiente político de desentendimento e o posicionamento e a condução de segmentos mais radicais fizeram com que o Senado recebesse um código, uma proposta conflituosa e que não atendia, na visão do próprio Senado, os interesses do país. Especialmente o interesse de conciliar a conservação, a preservação de nossas florestas com a segurança jurídica necessária para que o Brasil siga sendo uma referência de produção de alimentos. Nós aqui no Senado trabalhamos com dedicação, eu, senador Luiz Henrique, com ajuda suprapartidária, senadores e senadoras de todos os partidos se juntaram, trabalhamos, elaboramos um texto equilibrado, uma proposta conciliatória, que em nenhum momento abriu mão de fazer aquilo que uma legislação ambiental tem que fazer, que é estabelecer regras claríssimas de proteção de nossas florestas. Ficou lá a regra rígida, mantida. Dividimos a proposta em duas etapas. Uma proposta que trata do passivo ambiental, assumindo e reconhecendo que o Brasil tem um acerto de contas a fazer por conta dos danos ambientais que ocorreram nesse país, especialmente nos últimos 30 anos, mas também garantindo que aqueles que querem produzir, que querem aumentar a sua produtividade, sua produção, dentro da lei, pudesse fazê-lo. O certo é que, depois de termos votado a versão do Senado, que unificou o Senado, essa matéria voltou para a Câmara e agora o Brasil tem a expectativa de que a Câmara dos Deputados possa manter aquilo que o Senado conquistou e alcançou, mas especialmente que a Câmara dos Deputados não se curve diante dos posicionamentos mais extremados. E, nesse momento, eu sei que o ministro Mendes Ribeiro tem um papel enorme a cumprir como um interlocutor importante do setor produtivo e a ministra Isabela tem também um papel a cumprir como guardiã da proteção do meio ambiente. Hoje, a ministra Isabela, e essa expectativa que o texto alcançado aqui no Senado possa ser votado e que o Brasil tenha como cartão de visita na Rio Mais 20 uma legislação que sirva de referência para o mundo, mas também que o Brasil possa chegar na Rio Mais 20 com esse conflito ou com esse enfrentamento danoso aos interesses do país, aos interesses nacionais de meio ambiente. E é um falso dilema de meio ambiente com produção, possa também ser página virada, onde possamos ter o equilíbrio, onde possamos ter uma mediação como condutora dos desafios que o Brasil tem de se transformar numa potência florestal, não só porque guarda a maior floresta tropical do mundo, mas também, nos próximos anos, como um país que implementou, a partir de uma nova governança florestal, implementou uma política que tenha sustentabilidade econômica também e que seja, por conta da sustentabilidade econômica, aliada da conservação de nossas florestas. Mas tem ali o senador Cacildo Maldana pedindo uma parte, que eu cedo e ouço com muita satisfação. E só queria, então, dizer que, na hora que estamos aqui na expectativa que o bom senso prevaleça na votação do novo Código Florestal na Câmara, a ministra do Meio Ambiente hoje dá posse e complementa a sua equipe com o secretário da Biodiversidade e o novo secretário, o novo presidente do Instituto Chico Mendes, que é o órgão responsável pela implementação, eu não digo nem por guardar as nossas áreas de preservação e conservação. Acho que o Brasil, depois de votar do Código Florestal, o Brasil tem que fazer uma reestruturação toda no setor de no seu setor florestal, em toda a governança florestal, até para implementar o novo Código. Mas é muito importante que possamos dar aqui o respaldo que o Ministério do Meio Ambiente precisa, fortalecer a área ambiental do governo, para que o Brasil não dê passo atrás e siga em frente. Então, com muita satisfação que ouço a parte do senador Cacildo Maldana.
Eu gostaria de me associar, senador Jorge Viana, nessa preocupação de Vossa Excelência. Um papel que o Senado desempenhou, foi um esforço extraordinário, percorreu-se o Brasil, Eu sei que Vossa Excelência, como um dos relatores, em conjuntamente com o senador Luiz Henrique, chegou, visitou, inclusive, o nosso estado, Santa Catarina, no Oeste Catarinense, mas precisamente em Chapecó. Quer dizer que ouviu o seu Brasil nisso, procurou-se fazer, se não o melhor, mas o possível, para oferecer uma proposta ao Brasil. E essa proposta agora voltou à Câmara, e não é só nós, o Brasil está na expectativa, aguardando isso. Eu diria até que não só o Brasil, o mundo, que o Rio Mais 20 vem chegando aí. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, que ofereçamos alguma coisa ao país, como um dimensionamento, como um regramento, como alguma coisa clara, que dê tranquilidade, que dê o ordenamento jurídico, que dê sustentabilidade. Eu acho que isso é fundamental, sem dúvida alguma. Eu sei que tem a questão dos royalties também na Câmara, que nós aqui no Senado conseguimos chegar num consenso, construir-se uma sede para os royalties, também está na Câmara para isso, mas nessa tese, agora de Vossa Excelência também, em relação ao Código Florestal, vamos ficar na torcida que nas próximas semanas tenhamos essa solução.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldani. É uma honra poder ser merecedor de uma parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem se empenhado aqui nas boas causas nessa casa e que nos recebeu tão bem lá no Oeste Catarinense. E vimos ali um exemplo de brasileiros da maior grandeza. Esse Brasil é essa potência que é por conta dos brasileiros que temos lá na Amazônia, nos Seringais, nos lugares mais distantes, trabalhando com honradez, com dedicação. E aí, quando vamos para o sul do país, também encontramos famílias, trabalhadores que trazem na sua própria história familiar uma cultura que vem do mundo antigo, lá da Europa, mas que soma com o jeito brasileiro de ser. E é muito bom que tiremos esses rótulos que se tenta estabelecer normalmente no Brasil. Eu vi no Oeste Catarinense pequenas propriedades, como nós sonhamos que aconteça a reforma agrária, cada um num lote que dê condição de, não de sobrevivência, mas de produção sustentável para as famílias, um esforço de uma produção integrada com várias atividades que se somam para dar uma renda com alguma dignidade. Mas mesmo aquele povo ali, que sempre trabalhou, que sempre lutou, também não consegue se livrar do que a gente chama de insegurança jurídica. E é importante, sim, a votação do novo Código Florestal para que possamos seguir em frente, levando o Brasil sendo uma referência do ponto de vista da legislação ambiental, mas fazendo com que o Brasil assuma perante o mundo um compromisso de ampliar ainda mais a produção de alimentos, para que a gente possa enfrentar o maior mal que a humanidade convive e vive e produz, que é a fome. E como consequência da fome, ou uma interdependência, a miséria. Queria então aqui, senhor presidente, para concluir, dizer que daqui um pouco vou estar indo na posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes, Dr. Roberto Ricardo Vicentim, também na posse do novo secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Carlos Augusto Klink, e do novo secretário de Biodiversidade e Floresta do Brasil, Roberto Brandão Cavalcante, que tivemos, inclusive, a honra de encontrar, a satisfação de encontrar, hoje na Comissão de Meio Ambiente, aqui no Senado, numa audiência sobre Cerrado. Queria, concluindo então, dizer que nessa semana que passou estive na Cooperacre com o seu Manel da Gamileira, com o Manuelzinho, que é o diretor, secretário executivo, e a Cooperacre é um exemplo de como a floresta precisa seguir sendo na Amazônia, no Brasil, especialmente no meu estado do Acre, uma referência central, condutora. Vi na Cooperacre um sonho realizado, um sonho de ver uma economia florestal florescendo, uma economia florestal sustentável, que, ao mesmo tempo que entende a floresta como um ativo econômico, valoriza os produtos que são oriundos da floresta, com um melhor preço, uma melhor técnica de manuseio deles, também trabalha a comercialização e o processamento desses produtos. A Cooperac é um exemplo. Começou quando eu estava ainda no governo, depois seguiu com o apoio incondicional do governador Binho Marques e agora também conta com o apoio do governador Tião Viana e é uma cooperativa que há 6 anos atrás movimentava R$500 mil por ano e agora movimenta R$30 milhões por ano. A metade desses recursos vão direto para os produtores que vendem suas polpas de fruta, que vendem sua borracha e que vendem a castanha. Mais da metade desses R$30 milhões são recursos que vão direto para as populações que vivem na floresta, valorizando um ativo econômico importante do Acre, da Amazônia, que é a castanha do Brasil. Quando eu assumi o governo, a castanha do Brasil não era mais coletada porque não tinha preço. No começo de 2000, ela custava em torno de R$1 uma lata de 12 quilos. No ano de 2002, passou para R$2,50 com nossa política da Lei Chico Mendes de incentivo. E hoje é comercializada, a Cooperacre compra a R$26 a lata de castanha de 12 quilos. Quer dizer, saiu de menos de R$1 para R$26 uma lata de 12 quilos. Isso significa dinheiro no bolso do produtor, significa transformar a floresta num ativo econômico importante. Também tive o privilégio de uma reunião com toda a equipe do governo, e é bom que hoje tenha posse no novo secretário, do novo diretor do Instituto Chico Mendes, porque o governo do estado do Acre, o governador Tião Viana, proximamente vai estar apresentando uma proposta, segundo me falou o secretário Edgar de Deus, secretário de Meio Ambiente, secretário Eufran, e todos que trabalham na política ambiental extrativista do governo. A intenção do governo do Acre é ser gestor de suas reservas extrativistas. O Acre é o estado que sediou as discussões que teve na figura de um líder do Brasil e do mundo ambiental, Chico Mendes, um dos idealizadores da ideia de reserva extrativista. O Acre aprofundou esse debate e foi o estado onde foi criada a primeira reserva extrativista. As reservas extrativistas seguem sendo uma referência de proteção ambiental, mas elas precisam acelerar o passo no sentido de serem uma referência do ponto de vista de uma economia florestal sustentável. E eu cumpri a agenda nesse período da Semana Santa no Acre, mas tive o prazer de fazer um debate objetivo, promissor, com a equipe que cuida das reservas extrativistas, liderados pelo secretário Edgar de Deus. E, proximamente, quero ter o prazer e a honra de estar trazendo para a ministra do Meio Ambiente, para o novo presidente do Instituto Chico Mendes, a proposta do governo do Acre, da comunidade florestal do Acre, das populações que vivem nas reservas extrativistas do Acre, assinar um convênio e o Acre ter a condução da gestão dessas unidades de conservação, para que se possa fazer a implementação adequada nessas áreas, buscando basicamente 3 pilares. A sustentabilidade ambiental, o cuidado social, com inclusão social e a consolidação de uma economia florestal sustentável. Então, senhor presidente, queria encerrar aqui as minhas palavras, desejando sorte aos que assumem a responsabilidade da gestão de cuidado ativo econômico mais importante que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade, que são nossas florestas, que são nossas unidades de conservação. E daqui da tribuna do Senado, quero parabenizar a ministra Isabella e dizer que ela conte comigo e certamente com o Senado Federal na busca de consolidar a conservação do meio ambiente com uma política de desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, com essa objetividade, o Brasil pode sim chegar com a autoridade que precisa chegar na Rio+20 em junho desse ano. Muito obrigado, senhor presidente.